Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na Estúdio FM, a rádio dos melhores ouvintes. Manhã de quinta-feira, 23 de novembro de 2023, chegando por aqui o Versificando. Bom dia, Simone, bem-vinda.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. E hoje temos conosco uma convidada super especial que já está chegando aqui com a gente. Mas temos na companhia do estúdio...
Hoje nós temos gente nova aqui, né?
É, uma companhia super especial que vai nos trazer um poema, não é mesmo? Bom dia, Davi.
Bom dia, mãe. Bom dia. Hoje eu tô lendo um poema. Convite, José Paulo Pérez. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que papagaio e peão, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Quanto mais se brincam com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia.
Isso aí, muito bem, Davi. E você gosta de poesia?
Gosto.
Que bom, aprendeu a gostar, né?
É.
E você está lendo mais algum livro em casa?
Estou.
Conta então pro pessoal que está nos ouvindo, qual livro você está lendo?
Mafalda.
A Mafalda. E o que, que você observou no livro da Mafalda de diferente?
Palavrões.
Ele tem o quê?
Palavrões.
Qual o tipo de palavrão que você observou no livro da Mafalda?
Isso daí eu não posso falar, senão chego em casa.
Será que vai dar problema quando
Sim.
você chegar em casa?
E o livro da Mafalda, ele é sobre o quê? Qual é a história que ele conta?
É sobre uma menina que ganha um irmão.
É? E ele tem palavrões?
Tem.
E quem que fala os palavrões? A Mafalda?
Sim.
Olha aí, ó.
O próprio personagem principal fala.
É? Caramba! E os palavrões não pode falar.
É.
Na verdade, palavrões não são,
é assim, né?
Não.
Uh-huh.
Mas é uma linguagem um pouco diferente da dele e que ele, ao ver, acha as palavras pesadas.
Olha
então
aí.
Então ele considera palavrões.
Palavrão.
Mas eu achei interessante esse questionamento dele quando ele observou essas primeiras palavras diferentes do vocabulário que ele é acostumado a falar, né? Aí ele nos perguntou e nos questionou se eram palavrões ou não, mas ele ter essa observação, né? E esse cuidado de nos perguntar se aquilo poderia ser proferido ou não. Uhum. Então ele, na concepção dele, são palavrões e ele não os usa, tanto que ele não falou
parabéns,
quais são, né?
Parabéns.
Obrigado.
Simone e Davi, o pessoal já tá mandando mensagem aqui, ó, dizendo aqui, ó, bah, que lindo, Davi, na rádio, né, e falando também sobre o livro, a Mafalda é tudo de bom.
É, a Mafalda é gigante.
Sandra,
né?
Acho que é lá de São Paulo.
Ah, Sandra, isso, a Sandra lá de São Paulo, a galera ouvindo a gente, né, sempre sintoniza, estamos agora esperando Joselene Negra Black, que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ela estava até agora aqui, né, na sintonia com o WhatsApp, mas encaminhamos o link para ela, logo logo ela entra aqui com a gente. Então, Joselene Negra Black, que estará no programa com a gente hoje, conversando um pouco sobre a sua trajetória, conversando um pouco sobre as suas obras, que ela tem duas obras publicadas, Costurando Retalhos e... Sou de África, e eu sei que ela está com mais projetos no bolso, na manga, para 2024. Então, ela é escritora, poetisa, adotou o nome artístico Joselene Negra Black por ser um nome forte, de peso. Artista de São Gonçalo, Rio de Janeiro, considera-se saindo do ninho para alçar novos voos. Com uma poética com forte motivação social, busca evidenciar em seus versos a espontaneidade da vida periférica e suas nuances de significados para a construção de um mundo mais justo e menos preconceituoso. Joselene sente-se orgulhosa do que faz. Suas poesias são baseadas na sua história e na história de outras pessoas, no amor sobre todas as formas e nos tempos bons da infância.
E ela já está com a gente, Simone.
Ei, bom dia, Joselene, você nos ouve?
Bom
Bom dia!
Está nos ouvindo, está na companhia, estava falando um pouco da sua biografia que traz o livro Costurando Retalhos, que foi sua primeira obra, não foi, Joselene?
Sim, bom dia a todos primeiro, bom Isso. dia, Davi, lindamente, estou aqui na conexão. E sim, foi minha primeira obra autoral, né, assim, solo, quer dizer.
Então, agora dando, né, os devidos a devida apresentação e a recepção. Bom dia, Joselene. Seja bem-vinda ao Versificando. Você me pegou, né, emendando a fala. Eu aproveitei para te perguntar, já colocar na conversa. Mas vamos fazer pelos proclames comuns, né? Então, Joselene Negra Black, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, poeta, escritora, traz nas suas obras também o português e... é batalhadora pra caramba. Admiro muito a trajetória da Joselene, que nós nos conhecemos, né, através das redes sociais e no processo da pandemia. Então, onde fomos nos aproximando de vários outros poetas e tivemos a graça e a alegria de poder estarmos juntas já em dois eventos que aconteceram em São Paulo, MyFest e Brooklyn Fest, estivemos dividindo o mesmo palco. E assim nos aproximamos um pouco mais e nos conhecemos pessoalmente. Então, Joselene, o que eu não coloquei, né, sobre a sua história, sobre a tua trajetória, então eu gostaria que você se apresentasse às pessoas e bom dia. Seja muito bem-vindo ao Versificando.
Bom dia. Então, você falou tudo direitinho, tudo certinho, é exatamente isso, né? Eu começo na pandemia... onde eu fui curada, né, e abraçada pela poesia. Na época da pandemia, essa estrutura, né, de live se abriu para muita gente, e para muita gente foi realmente um recomeço, né, um esperançar. E foi isso que aconteceu nesse período, né? Foi um recomeço, foi um esperançar, foi um abrir de janelas para todo mundo, né? Literalmente. Diferente de abrir as portas, para além de abrir as portas, abriu as janelas, né?
Exatamente.
E aí eu começo com alguns poemas que foram para a antologia, acolhida pelo sarau, né? Que na época. E por causa disso eu começo a colocar, né, minha literatura na rua. E saí em antologias, eu devo ter participado de umas 15, até agora umas 15 antologias, e até saiu o meu livro solo, que é o Costurando Retalhos, que é o primeiro, assim.
Que maravilha. E, Joselene, você se insere, né, nesse contexto da poesia e nesse contexto da escrita, desde a juventude, ou você começou esse processo mais tardiamente? Como foi esse entender-se poeta?
Então, até bem pouco tempo atrás, eu costumava dizer que a minha escrita, ela nasce realmente na pandemia, né? Foi na pandemia que tudo começou, porque antes eu não tinha hábito de ler e nem de escrever nada. Porém, buscando assim a minha ancestralidade, descobrindo, né, agora um processo, eu vejo que eu costumava escrever, só que eu sempre colocava as minhas dores. E como eu tinha vergonha da minha letra e também do meu jeito de falar, que era por isso que eu agora coloco o dedo acima da minha fala, porque eu acho que dessa forma ajuda outras mulheres e outras pessoas também a entender um pouco. Eu vejo que lá no começo eu já, né, bem nova, eu já escrevia. Só não entendia o que era e até onde a minha voz poderia ser alcançada, né? Aquilo que eu escrevia poderia ser alcançado. Então, muitas das vezes também, isso foi pro lixo, foi jogado fora. Né, e agora eu consigo entender até uma dor, né, porque eu tiro dor das palavras, mas nesse caso eu digo até que é uma dor no coração de não ter guardado essas escritas, mas ao mesmo tempo um caminho muito abençoado, porque eu sei que hoje em dia a minha escrita toca corações, eu tenho esse retorno.
Eu tenho certeza disso, né? Tanto que a potência dos teus poemas são justamente, né, estas falas de cotidiano, estas falas das lutas que a gente enfrenta. E nós, na nossa condição aqui de fala, nunca teremos a noção do que é para uma pessoa negra o que ela passa, né? A gente sempre vai ter essa diferenciação, infelizmente, pela construção de como a nossa sociedade se moldou. A gente vem tentando fazer e desobstruir, né? E tentar trazer essa consciência para as pessoas de que, indiferente da cor, cada um é humano e precisa ser respeitado como tal. Então a gente vem fazendo um caminho, e a tua poesia traz muito esse caminho de protesto, esse caminho de existir, de existência enquanto pessoa negra, lutando pelos seus direitos, lutando por trazer a sua voz. E você faz isso de uma forma muito bonita. Admiro muito cada passo da sua trajetória, Joselene. E eu que acompanho desde o comecinho, né? Por mais que você ache que não, né? Eu acompanho desde lá do começo, desde que eu te conheci, e vejo assim o quanto você tem voado, o quanto você tem alcançado. Eu tenho certeza que tem muito mais para vir. Você separou algum poema pra gente?
Sim, o poema tá sempre aqui na ponta da agulha.
Exato. Então vamos de poema?
Eu gosto muito desse poema, que é o Sou de África, que é o poema que dá o título ao meu segundo livro, né, que é o Sou de África. Esse poema, ele é muito significante para mim. Ele significa muito, porque é um poema que abraça todas as mulheres, e aí casa com a sua fala, né, porque são todas, né, mulheres amarelas, brancas, plurais, sabe, sem diferença, mulheres indígenas, simplesmente mulheres. E é isso, a minha fala alcança e abraça a todos. Então é Sou de África, da Joselene Negra Black. Sou de África, não nego. Observadora, rastreio de longe a falsidade. Paciente como uma pantera negra, tenho a resistência de uma guerreira. Águia, por necessidade. Cada troca de penugem, um aprendizado. Não tenho medo do caçador, porque hoje, hoje, somos nós quem caça. Caçamos amor, respeito, equidade e liberdade. Mato um dragão todos os dias, mas não me dou por vencida. Sou mulher preta, escritora da favela, e posso ser o que eu me permiti ser. Joselene Negra Black. Gratidão.
Belíssimo poema. Eu adoro quando você recita ele. Se não me engano, foi um destes... Se não me engano, foi esse poema que eu li na semana passada. Mas eu lê-lo, né? Ele não traz a mesma força e a mesma potência de que quando você está falando na sua própria voz. A entonação que você traz as palavras, a carga que você consegue entoar, né? Você pensou essas palavras, você saíram de você. Então, quando você as recita, quando você as lê, traz essa entonação exata do que você quis colocar no poema. Sempre vai ser diferente. No momento que eu leio, é sempre uma releitura. Então, traz uma potência muito maior ainda. Parabéns, Joselene. Tribo dos Trilhos manda um abraço só pra Joselene, mas tudo bem, né? Joselene, pessoal do Tribo dos Trilhos, mandando beijão pra você, a Sandra, o Eric e o Taiguara. Então deixo esse beijo para você, e depois a gente coloca as outras pessoas que estão na escuta aqui e mandou recado para a gente. Joselene Negra Black, como prometido, eu falaria as pessoas que estão na escuta, que estão nos ouvindo. Então Mirelle mandando abraços, Cris Arantes, Maílson Furtado, Cris Lima, Jonas Neto, Diva Marinho, Bela Lopes, a Astrid também, a Tida, nossa querida Tida. Marcelo Bissoli, não sei se eu já falei, Paulo Mor também. Então a galera que está na escuta, né, e que se manifestou por aqui, que está nos ouvindo, agradeço a companhia de todos vocês. E estamos aqui, temos mais quem? Michele Gonçalves e Tribo dos Trilhos, né? A Sandra se te desculpando aqui, né? Faz isso não, lindeza, amamos você também, Simone. Então a Sandra também continua na escuta com a gente, né? Então é uma grata alegria saber que temos uma audiência tão potente também,
uhum,
né?
Bacana, tão especial, demais.
Que pessoas de diferentes lugares, né, do Brasil, né? Então, estão na sintonia, isso que é bonito de ver. Então, Joselene, estamos aqui de volta, Versificando é seu, é nosso, é de toda a gente. Então, Joselene, você publicou, né, de forma independente, tanto Costurando Retalhos, quanto Sou de África. E como foi para você esse processo de publicação? Eu gostaria que você falasse um pouco, porque, querendo ou não, eu partilho das suas alegrias e das suas dores nesse contexto de publicação independente, e a gente sabe da dificuldade que é. Então, como foi para você, né, fazer essas publicações? Eu sei que tem mais obras vindo por aí, não tem?
Espero que sim, né? Estou confiante que sim. E isso é uma coisa bem complicada, né? Porque, infelizmente, o livro, ele não nos dá um poder aquisitivo de forma branda, né? Como a gente vê em outros lugares e outras pessoas que conseguem, né? Pessoas que têm condições financeiras de estar lançando o seu livro, de estar colocando o seu livro em livrarias e viver de livro, né? Para pessoas periféricas, para as pessoas que não têm condições, porém têm um sonho de colocar o seu livro, é bem complicado. Eu, de uma certa forma, gosto muito de dizer que eu fui abraçada por algumas pessoas que acabaram me fortalecendo, me ajudando, né, também, não só financeiramente, mas também com essa mão estendida. Mas eu digo que eu até fui privilegiada, até mesmo por um momento de... Eu costumo dizer que por um momento difícil, porque por causa da pandemia, as pessoas também começaram a se olhar mais, né? A se entender mais. E aí, com isso, o coração, a mente, a cabeça de muita gente se abriu mais um pouco, né? Dando essa acolhida. Então, o meu livro, o primeiro, principalmente, ele teve todo esse apoio, né? E a Marilene Veloso, que é uma mulher do Maranhão, o Daniel Zoya, que foi quem, né, foi a primeira pessoa que falou assim, você vai publicar e eu vou te ajudar. Junto com a Marilene, que abriu uma editora, a editora Invictro, para me ajudar, né, e a partir daí também ajudar outras mulheres com as mesmas condições para poder estar lançando esse livro. Então, esse livro, ele nasce dessa forma, mas a gente sabe que é complicado, a gente sabe que é um valor caro, né, porque o livro deveria... A gente poderia colocar o livro de um preço mais em conta para que todos realmente tivessem acesso ao livro, coisa que não acontece até mesmo por causa do valor que muitas das vezes a gente precisa colocar, que é para a gente poder custear o nosso livro. Se tivesse uma lei de incentivo à cultura, principalmente a cultura inclusiva para todos, seria bem melhor. Mas eu tô aí, né? Tô conseguindo, já tô com a minha segunda obra, se Deus quiser, e o universo permitir, os orixás e tudo que possa vir para a luz, para fomentar o bem, que esse terceiro saia e tenha o mesmo benefício, que é trazer amor, trazer entendimento, trazer acolhimento ao meu público e a outros públicos que venham a conhecer a obra da Joselene Negabreck, da Simone, de muitas outras escritoras que tem por aí.
Joselene, essa é uma luta, né, que a gente busca... E tentar, né, deixar mais acessível para o nosso leitor as nossas obras, mas como há um valor agregado muito alto nesse contexto de produção do livro e como a gente vai fazendo toda essa estruturação de forma independente, que é a forma que a gente encontrou de estar nesse meio, de estar dando vazão à nossa voz e dizer o que a gente veio dizer, que é extremamente importante. é gigante o que se tem, né, a ser dito. E antes de tudo, a gente precisa acreditar no que a gente tem para dizer, porque senão não vai ressoar com ninguém e nem com o outro, se não for de verdade. Então, há muita verdade em tudo que a gente faz. E essa luta do escritor independente por ser visto, por ser notado, por fazer esse caminho, há as grandes editoras, no outro contexto e por trás de tudo isso, que conseguem fazer preços significativos. Eu estava olhando essa semana mesmo, que seguidamente eu acompanho os valores dos livros na Amazon, né? E estão com a Black Friday na Amazon. Só que, o que aconteceu? Os descontos estão lá, livros com 57% de desconto. Só que esses livros, num preço comum, em outros momentos do ano, o preço normal do livro não chegava ao preço que ele está hoje com 57% de desconto. Eu acompanho os livros, eu sei os livros que eu tenho lá no meu carrinho, né? que ainda não consegui fazer essa compra. Então, vamos dizer assim, essa ilusão de que o livro está com 57% de desconto, o livro está com 40%, com 50%. E as pessoas que não acompanham esses valores ficam naquela ilusão, comprei o livro muito barato. Mas assim, quando a gente fala também de ser caro um livro, a gente precisa apelar para o nosso ouvinte, quem está nos escutando, quem nos lê, de fazer, de pôr essa mão na consciência, né? Que vamos dizer assim, o custo que a gente está colocando ali, muito da grande parte é por questão de produto, é por questão de papel, é por questão de tinta, é por questão de mãos que trabalham para fazer um livro, que não é só a gente que faz, né? Às vezes tem 5, 6, 8 pessoas envolvidas para que essa obra aconteça. Os teus livros trazem ilustrações e fotografias. Sim. Também, né, Joselene? Então, são pessoas que precisam ser pagas. Sim. Para que essas obras saiam e fiquem dessa forma. Então, esse valor diluído em unidades, ele se torna um pouco menor. Mas tudo depende da quantidade. Sim. De livros que a gente consegue fazer. Então, a gente não consegue uma grande tiragem. Então, por isso, o valor agregado para nós de custo é extremamente alto. Então, vamos dizer. Sim. Assim, R$50 para um livro é caro hoje? Eu acho que não, sabe? Então, quando você coloca a mão na consciência e você olha tudo que tem por trás, tudo que envolve a questão do criar, e a gente não senta simplesmente na cadeira e vem o papai do céu lá e deixa que o poema flua pela gente. Não é assim que funciona. Tem muito estudo por trás, tem muita pesquisa, tem muita leitura e releitura, às vezes, de apenas um poema, de apenas um livro, né? Então, são projetos de vida, às vezes, que estão ali. Então, olhar, né, por esse ângulo também. E, Joselene, falando um pouco agora de Sou de África. O que você tem para nos dizer sobre Sou de África, que é a sua segunda obra? O que muda, né, na forma de fazê-lo, e como foi para você ter essa segunda obra publicada?
O Sou de África é um caminho, né? O Costurando Retalhos, ele... Embora eu tive essa ajuda toda, eu saí pelas ruas vendendo porque o meu livro não está em livraria. Só que como a minha realidade é uma realidade realmente de mulher preta e periférica, e que nunca imaginou em lançar um livro e ser escritora, poetista, poeta, seja lá como a modernidade, o universo e agora as pessoas chamam agora, eu tenho a minha preferência que é poeta, eu saí vendendo o meu livro, né? Então, hoje eu sou best-seller do livro Costurando Retalhos, e aí todo o dinheiro que eu peguei do Costurando, eu fui juntando para que eu pudesse estar lançando agora, com os meus recursos, o Sou de África. E aí ele vem... como que eu posso te falar? Ele vem afirmando a minha escrita, porque aí eu entendo que os processos, e aí eu coloco nesse livro a poesia, o conto, a carta, né, a crônica, que foi o que eu fui aprendendo ao longo desse caminho, né, que eu costumo dizer que é um longo da pandemia para cá, porque isso tudo me veio nessa fase. E além da ilustração de um amigo muito querido que eu também conheci através da live, que é o Humberto Pequeninos, né, que foi quem fez essa, quem criou essa ilustrações que eu chamo de Ilustramor Linda, que dá todo esse bem-estar de olhar para o meu livro, né? É, esse livro é um livro que se compra pela capa, mas
é belíssimo
também
mesmo.
Quem abre não se decepciona, porque os poemas são lindos e são tudo sim. Que tem dentro dele é maravilhoso.
Vamos de poema de Sul de África, então?
Ah, sim, vamos. Tem um poema no Sul de África que eu gosto muito e que eu acho que ele tem um poder de representatividade, que é o Tem Mulher Falando. Sem delongas, afirmo. Tem mulher escritora. Tem mulher em cargo de chefia. Tem mulher que não se cala. Tem mulher distorcendo a saia e favelizando com o som do tambor, germinando entre as estações. Tem mulher pedindo respeito. Ainda dá tempo de vocês ouvirem a voz da razão. É melhor aprender em Sabagé para todo o processo de reparação. Aguenta, irmão. Estamos na rua. E não será para darmos a outra face. Essa já espancaram no tronco, esquecendo que vem da África o sangue da maioria da população. No pilão da desigualdade, não houve reparação. Chega de comer pelas beiradas. Quero prato cheio na mesa. Tem mulher anciã falando. Peça a benção. Preste atenção. Josilene Negra Black.
Você traz esse poema que fala sobre ancestralidade, fala sobre as mulheres, fala sobre o povo negro. E tivemos, né, recentemente, segunda-feira, o Dia da Consciência Negra, né? E há muito ainda a ser feito para essa questão da igualdade, né? No pilão da desigualdade, nada foi reparado, né? Você coloca no seu poema. Então, que se possa cada vez mais olhar para todos, como eu disse anteriormente, que antes de raça, cor, credo ou consciência, que se possa pôr a mão na nossa consciência e olhar para cada pessoa que faz parte do nosso vínculo, da nossa sociedade, da nossa do nosso convívio, né? Com respeito e com igualdade. Vamos nos encaminhando para os nossos 9 minutos finais, né? Agora que depois o Davi finaliza o nosso programa hoje, mas com a Joselene nós temos mais 9 minutos agora. E aí, Joselene, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que é o pretuguês, que é algo que traz, né, essas raízes lá da ancestralidade, e que você falasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes, para quem nos ouve, para quem nos acompanha, e quem vai nos ouvir depois também, né?
Tudo bem. Antes eu gostaria de pedir, né, nossos ouvintes aí que me sigam nas redes sociais, né, que é @joselenenegarbreck, no Insta, no YouTube também, no Facebook Joselene Souto, né? E que livros é um bom presente para o Natal. E aí vocês podem comprar o meu, da Simone, dos artistas, escritores, né? Ainda dá tempo, ainda chega pelo correio, né? O meu, eu sou de África. E o pretuguês, que eu gosto bastante de falar, ele foi criado pela escritora Lélia Gonzalez. O pretuguês, ele é a língua que nós falamos, né? Todos falam dentro do Brasil. Ele mostra, né, que ele é referência do idioma de origem africana. Não é uma segunda língua, mas ele é uma língua portuguesa, né? E aí a gente descobre que não há certo nem errado na forma de nos expressar, né? É, a Lélia, ela vem unir o que o Paulo Freire fala, que o importante na escrita é se saber compreender. Só que a Lélia já vinha lutando com isso há muito tempo. E é isso que deixa as pessoas ainda não mostrar a sua literatura, esconder na gaveta, não falar, a vergonha da escrita, a vergonha da sua fala, a vergonha de se colocar e ter os dedos apontados. E hoje em dia, eu entendo que não cabe mais isso. Então, quanto mais se falar do preto gays, coloca essas mulheres invisibilizadas lá na frente, sabe? E é isso, e é para isso que a minha escrita floreia, né? Essa escrita, ela vem nesse sentido também, né? De não sermos mais excluídas, né? Conseguir falar, independente de um L, um R, que a gente sabe que é cultural, mas que as pessoas ainda usa para
Ridicularizar
como
o outro, né?
Para,
né? Isso. Fazer com que o outro se sinta menosprezado ou se sinta inferior pela questão da sua condição de fala, né? Que bacana.
Gratimou pela ajuda, Simone, é isso mesmo. Então, hoje em dia, eu não permito mais que ninguém me cale, né? Então, eu vou mesmo com o meu português e levando isso para outras pessoas.
Que vale dizer, né, a questão assim, de que a Joseline coloca, é que por mais que ele esteja no português correto escrito, na hora que ela fala e que ela pronuncia, e que muitas pessoas, né, passam por isso, às vezes trocam o R pelo L. Tínhamos o Cebolinha, né, na Turma da Mônica, que fazia isso. Então,
aí.
Cebolinha, eu acho que é um ícone dessa questão da representatividade, que todo mundo vai entender o que a gente está falando. Então, é uma linguagem que muitas pessoas, às vezes, não conseguem... Às vezes até por condição da própria estrutura, né? da pessoa, não é por não querer ou por não saber falar diferente. É por sua, pela questão da fonologia sua não conseguir pronunciar determinadas palavras. E Joseline, você não deve se calar nunca. Sua poesia precisa e merece chegar a cada vez mais pessoas. E você falou, né, das suas redes sociais, Joseline Negra Black no Instagram, Joseline Negra Black também no YouTube, Joseline Souto no Facebook, e é por lá que as pessoas conseguem a tua obra, né? Quem quiser presentear com Sou de África ou Costurando Retalhos, então procure, né, por favor, a Joseline, dê livros de presente, olhe para essas pessoas que estão nessa luta, nessa batalha por serem vistos, por conseguir que, através da sua voz, a voz de muitas outras pessoas sejam ouvidas. Olha a importância do que a Joseline traz, né? O português. O que é o português? O português é esta fala portuguesa também, né? O nosso português, mas que é essa condição das pessoas que não conseguem pronunciar a fala corretamente, que muitas vezes se calaram. Então ela traz uma luta muito maior que ela, uma luta que vem de muito tempo, e ela continua a carregar isso. Muitas pessoas, né, anteriores a ela já faziam isso. Então, Joseline, que você tenha essa força para continuar nesse caminho, para continuar nesse processo poético. Tua poesia é extremamente potente. Eu sou extremamente fã, assim, do que você faz, de como você vem conduzindo. E você também é prof, né? De literatura em alguns espaços, não é isso? Temos mais 3 minutinhos, ainda dá tempo de falar, quase 4 minutos.
Ainda falando um pouco do português, ela se refere à africanização da língua, né, da língua portuguesa. E isso é muito importante, que as pessoas comecem a pesquisar, principalmente a Lélia Gonzalez. E fui aí titulada como professora popular, né? Que eu gosto de dizer professora por amor, pela arte, e descobri que a minha faculdade é a vida e que eu tenho algo a passar. Eu tenho quem ouve, eu tenho quem gosta, eu tenho quem escuta. E eu tenho aquelas pessoas que precisam, sabe? Que chegam assim pertinho e falam: mana, você me representa, porque eu também não pude estudar por algum motivo, né? Por motivo de trabalho, ou por motivo financeiro, por motivo de carência. É, eu só sei desenhar e eu quero me expressar através do desenho, como que eu faço. E, sabe, essa pessoa consegue vir e falar isso. E eu consigo olhar, acolher, porque eu já passei por isso, sei como é que é. Então é isso, eu fico muito feliz de estar podendo estar aqui com você, né, de ser abraçada e ouvida, né, quem vai ouvir agora e quem vai ouvir depois. Agradecer todos que estão aí participando por esse acolhimento, né, e saber que nossa voz está aí, não vai se calar nunca, mesmo que não seja através da gente, porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas olha só que exemplo bonito, você tá aí com o Davi. E, né, o Davi é o nome do meu neto, tá? E também o Davi tem uma poesia, o Davi, no meu livro Costurando Retalhos, está aí, de Davi para vovó Josilene, lá no final. É uma poesia dele que ele fez no momento de pandemia também. Então o Davi tem 15 anos agora e eu fico muito feliz, sabe, em poder estar passando isso para ele. Foi o que ele falou: vó, eu posso ser poeta igual a senhora? Que e eu falei, Deus. Cara, olha só, né, eu com 54 anos, começando na pandemia, ainda sendo inspira-amor para muita gente.
E você tem tempo ainda de deixar mais um poema, né? Acredito, temos mais 1 minuto e 20, aí depois você já... então, um poema menorzinho, aí você consegue ainda deixar para a gente. Deixo a minha gratidão a você, Josilene, pelo aceite.
Ah, eu vou fazer então, já que eu falei, eu vou fazer o do meu neto para o Davi poder escutar, tá bom?
Qual é a página?
97. O poema do meu neto é Fé. Tenho fé em Deus. Vamos atravessar esse momento difícil de coronavírus. Pedi a Deus que cuidasse da minha família e Ele está cuidando. Fui mordido por um cachorro pitbull. Tive fé que ficaria bom e fiquei. Sei que Deus me ouve e ouve a todos. Acho que vai continuar me ouvindo. Não vai deixar esse coronavírus continuar no mundo. E vai dar tudo certo. Tenham fé. Agradeço por ser criança. Logo vou crescer e ajudar minha família. Vejam, só falei de fé e gratidão. Tenho essa certeza no coração que tudo isso vai passar.
Vamos poder brincar novamente. Então, deixei aí o último verso do poema Fé, escrito pelo neto da Josilene, Davi. Essa foi a participação da nossa querida poeta e escritora Josilene Negra Black, que tem os livros Costurando Retalhos, Sou de África. Então busquem a Josilene Negra Black no Instagram, Josilene Negra Black no YouTube, Josilene Souto no Facebook. E o Davi vai fazer o encerramento do nosso Versificando de hoje. Eu pedi para que ele escolhesse mais um poema pra gente. Davi, gostou do programa?
Gostei.
E qual que é o poema que você selecionou e escolheu para a gente ouvir, então?
Escola.
Opa, então vamos lá.
Escola é o lugar onde a gente vai quando não está de férias. A chefe da escola é a diretora. A diretora manda na professora. A professora manda na gente. A gente não manda em ninguém. Só quando manda alguém plantar batata. Alguém, além de fazer lição na escola, a gente tem de fazer lição de casa. A professora leva nossa lição de casa para a casa dela e corrige. Se a gente não errasse, a professora não precisava levar lição para casa. Por isso é que a gente era. Embora não seja piano nem banco, a professora também dá notas. Quem não tem notas boas não passa de ano. Será que fica sempre com a mesma ideia?
Parabéns, Davi. Muito bem, belíssima leitura.
Eu só escolhi esse poema por conta de que já tá no final de ano, final de escola. Que já estão passando de ano, só quem tirou notas boas.
É, belíssima escolha, filho. E as suas notas estão boas na escola?
Perguntei para a prof ontem.
E o que, que ela disse?
Se as minhas notas para final de ano estão... Se elas estavam boas. E ela falou que estavam boas.
Que podia melhorar um pouquinho?
Não, ela não falou que não podia melhorar. Ah. Por causa que eu tô só tirando do 80 para cima.
Uau, tá bom, hein? Então média tá 8 bom. Aí, né?
Parabéns, filho. Continue assim e se, né, for melhor, melhor ainda. E eu achei que você tinha escolhido o poema só pelo fato de que tem uma frase que diz que a gente não manda em ninguém só quando manda alguém plantar batata.
Ah, isso daí também, né?
Você acha engraçado, né?
Ah, um pouco. Eu só não entendi por causa que, assim, a professora manda na gente, mas a gente não manda em ninguém. Eu achei que ia falar só quando a gente só manda nos colegas quando eles não param de falar.
Ah, é, né?
Que então... eu tenho colegas papudos e eles não param um segundo na aula.
É, mas você também papeia bastante, né? Então vamos deixar um recado assim para todo mundo que está nesse final de ano letivo, que continue estudando, continue firme e forte. Faltam só mais 2 semanas, você disse, né?
Não.
Quanto tempo falta?
Só se for segunda que vem, vai faltar 2 semanas. Mas
a partir
ainda
de
falta
3. A partir de segunda-feira faltam só 2 semanas e aí começam as férias. Tão sonhadas.
Finalmente.
Férias pelas crianças e as tão temidas férias pelos pais, né? Mas vamos lá, então, que todo mundo consiga, né, ter um bom ano, que as férias sejam extremamente divertidas.
Que consiga passar de ano.
Que consiga.
Mas aqueles que estão no segundo ano não precisam tirar notas.
Ah.
Só precisam complementar e estudar.
Legal. Então vamos desejar boa sorte para todos e vamos agradecer os nossos ouvintes, né?
Obrigado, ouvintes.
Agradecemos a audiência. Este foi o Versificando desta quinta-feira, com presença especial do Davi e da nossa convidada especial, Joselene Negra Black. Edson, muito obrigada pela parceria de sempre.
Muito
um obrigado. Grande abraço a você, a Rádio Estúdio, que, né, permite que a gente possa fazer essas pontes de intercâmbio poético e literário e que nos traz tanta diversidade cultural. E que é preciso cada vez mais ser olhado para essas pessoas que estão nessa luta de querer ser vistas e não é ser vistas apenas por ser vistas, mas porque tem algo a dizer. Porque querem fazer deste mundo um mundo melhor.
Abraço.
Abraço. E vamos deixar o convite para o Davi voltar mais vezes, Simone, aqui na rádio.
Isso aí.
Né? Quando puder, venha.
Se eu ficar de suspensão de novo, daí sim fica feio.
O Davi só está
conosco. Você vem nas férias, né? Da escolinha, né? Isso aí.
Só que daí a gente vai parar um mês, esse mês de dezembro.
Uhum.
Nós vamos parar pros atletas descansar.
É, e você vem mais uma vez aqui.
Isso aí.
Venho mais quantos quiser.
Valeu, Simone. Valeu, cidade. Fechando por aqui o Versificando desta manhã de quinta-feira. Abraço a toda a nossa audiência.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá.
Os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás.